Agora, nesse horário, a gente, eu acho que está um pouquinho mais apta, liberada para falar algumas palavras. É, você acha que uma transa e uma foda bem dada, ela acontece em 7 minutos?
Ela pode acontecer, eu acho. Não é uma regra.
É que isso virou uma piadinha interna, Matheus, porque no nosso programa passado, nosso entrevistado falou que uma boa transa pode durar 7 minutos. Para ele, dura 7 minutos, né? E a gente ficou muito chocada.
Foi não, é porque assim, se a gente...
né? Aquela coisa foi um susto, um impacto para todas nós, assim, né?
E se a gente coloca tempo...
E no final, agora os 7 minutos virou uma piada interna. Aqui,
virou,
né?
Uma piada interna. Mas essa questão do tempo, do relógio, ela sempre chama atenção. Tem o pessoal que brinca, né? O rapaz miojo, que dura 3 minutos. Né? 3 minutos está pronto. Tem inúmeras piadas. Mas pegando de casos que eu já atendi, por exemplo, uma transa surpresa no banheiro de um restaurante, que vai durar no máximo seus 3 minutos, pode ser muito mais marcante, excitante, etc., do que uma noite inteira com uma pessoa que talvez não tenha tanta química, etc. Mas isso é um pode, do possibilidade. A partir do momento que vira regra, não, uma transa boa dura 7 minutos. Aí talvez alguma coisa esteja errada.
Gente, perdemos de trazer o Matheus já no programa anterior, né? Acho que ele ia mudar melhor do que o Elton. Elton, você foi desclassificado aqui do Rádio Love, perdeu outra vez, né?
Qual que era o assunto da semana passada? Fiquei curioso agora.
O assunto da semana passada era sexo, Matheus. E a gente estava entrevistando um digital influencer que fala sobre sexo nas redes. E ele é um cara grandão, jovem e tal. E a gente imaginou que o Elton ia comer a gente ao vivo, né? E no final a gente se decepcionou bastante. Ele começou com 7 minutos. O Elton vai me matar depois que eu vi esse programa, né? O Elton, azar o teu.
Eu não fiquei decepcionada com o meu irmão. Eu não fiquei decepcionada com o entrevistado. Não, Juana, não fale por mim. Não,
o Elton,
eu sou meio ele.
Eu não fiquei decepcionada, né? Rolou um impacto, sim. Mas aí também a gente pode entrar em várias outras questões, porque a gente já coloca uma estereotipação em cima do homem negro também, né? A gente já põe uma expectativa no menino, né? E se não, nem todo mundo dá pra suprir a do outro.
A Andrea tem um amor platônico.
E foi o contexto. E foi o contexto que ele falou, né? Porque daí... Todo que ele falou ali, preguiça e tal, né, de ladinho, vai lá 7 minutos, foda, aí é puxado.
Mas, gente, aproveitando que a gente entrou nesse assunto sexual, eu vou aproveitar e, né, não vou fazer a ordem de perguntas que eu tinha posto aqui, mas vou, já que a gente está falando sobre isso, vou perguntar pro Matheus. Quando a gente pensa em amor, no relacionamento, o que, que o sexo influencia nisso? Porque para a gente amar alguém, será que manter uma relação duradoura é importante ter sexo nessa relação ou não, Matheus?
Ah, as perguntas são boas, tá? Tá interessante. Eu estou tentando construir uma resposta aqui, mas, assim, antes de mais nada, a gente foi educado...
Matheus, né? Até suou agora.
Não, é porque eu estou tentando fazer uma resposta que seja concisa sem ser incompleta. Mas assim, a gente foi educado ao longo dos séculos, sobretudo depois do século XVIII ali, por uma série de questões, que amor e sexo andam juntos. Que você tem que ter desejo sexual por quem você ama, e você vai amar quem você tem desejo sexual, e é uma coisa que está coladinha com a outra, de modo que se você... você está casado com alguém e tem desejo sexual por outra, então quer dizer, muitas pessoas colocam em xeque esse amor. Cara, eu não posso amar de verdade se eu tenho tesão em outra pessoa. Ou ainda você está solteiro, tem aquela transa, você toma aquele chá de cama, você já mexe o sentimento, você acha que você está gostando de alguém. Não, é só uma transa. Uma transa boa, muito boa, mas são duas coisas completamente distintas. Ou deveriam ser. A gente acredito que muitos dos problemas que a gente tem nas relações hoje em dia vem da tentativa de colar duas coisas que são diferentes. E aí a gente pega movimentos que estão crescendo exponencialmente, das relações livres, das relações não monogâmicas, que é um movimento que está colocando em xeque essa questão. Poxa, eu posso amar alguém, eu posso querer ter filhos com essa pessoa, querer envelhecer ao lado dela, mas entender que eu tenho desejos sexuais, a pessoa que está comigo também tem, e a gente vai viver esses desejos de uma maneira carnal, enfim, sofre de tesão e tá tudo certo. É... eu já não lembro mais qual que era a pergunta, Joana, desculpe. Eu sei que era sobre amor e sexo, aí eu construí essa resposta, eu acho que não sei se eu te respondi.
Eu acho que sim, acho que você me respondeu e acho que me respondeu de uma forma bem legal, que não existe uma fórmula, né, Matheus? Não tem como eu pensar uma relação, o sexo foi bom, vai dar certo a minha relação com a pessoa, eu vou amar essa pessoa, né? Mas tem aquela frase que amor é pica, né? E às vezes essa frase também funciona, pode funcionar, mas eu acho que de acordo com a tua resposta isso é muito individual e vem de cada pessoa, não é uma forma. E como você falou, hoje a gente tem vários formatos de relações, né? O que muda tudo isso, né? Tem pessoas que elas vão se permitir, né, se relacionar com outras pessoas dentro de uma relação e manter aquele sentimento. Mas eu acho que é importante a gente frisar que tudo isso deve ser consensual, né? Se você está dentro de um casal, seja ele heteroafetivo ou homoafetivo, se você está dividindo a tua vida com alguém, é muito importante que essas relações extraconjugais ou mesmo conjugais, o sexo mesmo conjugal, precisa ser consensual. Eu sempre forço isso porque é uma questão que a gente pega muito aqui no Rádio Love, né?
Mas tem eu estava ouvindo uma palestra de uma amiga minha sexóloga e ela dizia deixa eu ver se eu consigo reproduzir o que ela falava, das cinco perguntas. Tem cinco perguntas que devem ser respondidas. Se a resposta for sim, para cinco, o sexo está liberado. Ela diz assim, o que deve ser tabu? Então, a primeira coisa é, a pessoa é maior de idade, a pessoa está consciente, deixa eu lembrar quais são as outras, ela está viva, é humano e é consensual. Porque toda vez que você fala nisso, se não for maior de idade, é pedofilia. Se estiver morta, é necrofilia. Se não for humano, é zoofilia. Se não for consensual, é estupro. Então você vai. Se não for nada disso, o que vai acontecer?
Tá valendo.
Tá valendo.
É bem isso. E dentro disso, se a gente pensar em sexo e amor e tudo, quando a gente pensa em amor, a gente sempre está muito preocupado em encontrar uma cara metade, né? Acho que é uma coisa que talvez é uma construção que foi colocada na nossa cabeça dentro dessa ideia de amor romântico. E eu queria perguntar para você, Matheus, existe uma cara metade? É possível a gente encontrar uma cara metade? Tem pessoas que acreditam que na vida só existe uma cara metade e que passa a vida inteira atrás dessa cara metade, ou acha que é a pessoa que encontrou, né? E é um dizer comum, a gente escuta muito aqui na Rádio Love as pessoas buscarem o pai perfeito. Eu brinco, o chiclete do meu coturno. Cadê o chiclete do meu coturno, gente? Eu já dei uma suadeira nessa vida e nunca encontrei. Matheus, existe essa pessoa? Me conte.
Sendo uma resposta bem direta, não, não existe. Mas assim, não existe uma única pessoa. Não é a cada metade. Eu acho que eu tenho alguns vídeos falando assim, não existe o amor da sua vida no singular, existem os amores. Vários, várias pessoas no mundo podem te fazer feliz, incrivelmente feliz. É muita pequenez, não sei. É um pensamento muito ultrapassado. Pensa, só no Brasil são mais de 200 milhões de habitantes. Você pensar que só uma pessoa nasceu no mundo para te fazer feliz? Poxa, a matemática não está te ajudando. Existem várias pessoas que podem te fazer feliz de várias maneiras, né? Às vezes eu atendo as pessoas, elas terminam uma relação e dizem, eu nunca mais vou ser feliz como eu era com fulano. Não mesmo, não vai. Mas não quer dizer que você vai ser menos feliz. Você vai ser feliz de um jeito diferente, né? Então teve um rapaz que eu atendo, que ele teve dois casamentos, e ele falava, olha, minha primeira esposa, ela era uma pessoa super animada, super esportista, então ela gostava, assim, levantava cedo, a gente ia viajar, a gente ia pra praia, ela super alta astral, e aí eles terminaram. Ele fala, nunca mais assim. Aí ele casou de novo com uma mulher super inteligente, super cabeça, que tinha uma conversa que fazia ele pensar em coisas que ele não pensava, que deu um outro conceito de felicidade dele. Ele não era aquela pessoa mais animada, que acordava cedo e ia caminhar na praia, mas ele passou a ler livros, ele passou a entender de outras coisas, ele passou a acompanhar. Esse casamento terminou. E quando ele saiu desse segundo casamento, foi interessante que ele falava, Matheus, hoje eu entendo, depois de dois casamentos naufragados, que, ok, talvez uma terceira esposa não vai ser aquela esportista, não vai ser aquela intelectual, mas vai me fazer feliz de um jeito diferente e vai ser tão especial quanto, né? Então a gente aprendeu, eu falo que 90% de quem demanda, 90, 95% de quem demanda pessoas para minha clínica é a Disney, que ensinou que a princesa vai ter um príncipe encantado, que existem felizes para sempre. É curioso como é que as pessoas nunca se perguntam o que, que acontece depois do final da história. Que aí o pessoal coloca, vivendo felizes para sempre. É onde a coisa começa a dar errado. Que é onde o casal fica junto. Então, as narrativas amorosas narram a dificuldade de se ficar junto. Então, é o namorado e a namorada que estão lutando, porque moram longe, que estão quebrados de grana, e estão fazendo assim. Aí, com muito esforço, conseguem ficar juntos. Aí parece que quando casa é algo tipo, ai, graças a Deus, ainda bem, deu certo. Agora é só curtir o Felizes para Sempre. É aí que começa a dar errado. Que aí você tem que conviver com a pessoa. Né? A gente pega os índices, gente, não sei se vocês olharam, os índices de divórcio do ano passado aumentaram vertiginosamente. E índices horríveis, não só de divórcio, mas de violência doméstica. Porque os casais ficaram obrigados a ficar dentro de casa em isolamento. E os casais tiveram que conviver um com o outro. E eles não conseguiam fazer isso. Porque enquanto você está naquela rotina de trabalho e fazer várias coisas, e vai para o shopping, e vai para a academia, você não tem que lidar tanto com o outro. Quando você tem que lidar com o outro, a gente vê que isso é muito mais difícil do que parece a vida a dois.
Com certeza, Matheus. E além disso, tem toda a angústia que a pandemia trouxe, né? E eu vejo muito que na relação a dois as pessoas não querem problema, elas querem a parte boa geralmente, né? Então, quando você não está dentro de um equilíbrio, eu falei isso hoje de manhã no Bem Bolado, que as meninas, que é um programa também da Rádio Cultura, e as meninas puxaram esse tema, porque eu anunciei o nosso tema de hoje, a gente acabou falando um pouco sobre isso. E eu também falei, as pessoas hoje elas buscam muito um padrão perfeito, né? A gente tem muitas receitas de como ser perfeito, assim, de como ter um equilíbrio emocional, de como saber lidar dentro de uma relação. Ai, fala-se muito de se calar, né? De você saber o momento de se calar. Eu acho todas essas regras muito tristes e muito horríveis. E eu acho que elas partem num pressuposto de que as pessoas têm uma dificuldade de lidar com aquilo que não é tão bonito e tão legal quanto essa construção da Disney ou uma construção hollywoodiana. Porque eu acho que os filmes de Hollywood, até quando eles tentam desconstruir o amor, é de uma forma muito fictícia, assim, muito diferente da realidade. Eu quero mandar, eu já vou passar para a Amanda e para a Andréia aqui, para elas fazerem perguntas para o Matheus, mas antes vou passar aqui os recados dos nossos ouvintes. O Vladimir Lux mandou um boa noite a todos. Boa noite, Vladimir, que bom que você está aí nos ouvindo novamente. Mande seus recadinhos aí, sempre importantes durante o Rádio Love. Também a Maria Andrade aqui, boa noite, Maria Andrade. A Amali Mucci, amo, a gente te ama também, queridona. William RT aqui, boa noite, William. A Maria Andrade colocou, objetificando o homem negro, da mesma forma que fazem com a mulher negra. Sim, Maria, a gente às vezes cai nessa situação, sempre é muito bem lembrada pela Amanda aqui, pela Andréia, sempre reforçam pra gente, e a gente traz muito esses temas também aqui dentro do Rádio Love, né? E estamos aí para sempre lutar contra isso e nos desconstruir também nesse sentido, porque infelizmente é necessário para todos. E a Leilane Castro aqui, como você relaciona, Matheus, como você relaciona amor, sexo e espiritualidade? A questão da energia vital trocada no ato sexual e tal, pregada por algumas linhas espirituais. Já vou passar então a pergunta para o Matheus, mas antes colocar aqui que a Andréia também colocou, amor não é como a morte, não se ama só uma vez. Eu espero que não se morra só uma vez também, Andréia, que eu quero viver outras vidas aí, porque, gente, essa daqui foi muito difícil, quero uma mais moleza na próxima.
Mas, minha amiga, deixa eu te responder, você morre todas as vezes que termina um relacionamento, sabe? Então, por que não nascer de novo em cada relacionamento? Se alguém vai morrer, é ele de desgosto de ter perdido a preciosidade, meu amor. Eles que lutem.
Dali, Andréia! Ô, Amanda, Andréia surpreendeu a gente, hein? Olha aí, ó. Andréia veio meio filósofa essa noite, que ela tá com esse cabelão lindo, bebendo, parceira aí, ó, mandou bem. Parabéns, Andréia, nossa. Olha, tô te olhando com outros olhos, amiga.
Mas eu acho que é...
Olha. O Max. Oi, Amanda.
Vai lá ler lá o Max.
O Max mandou salve amorosos. Valeu, Max. Uma boa noite para você também. Fique ligado aqui com a gente. É a Léo Ribas aqui. Boa noite também. E a nossa querida Márcia Penteada, que é o desejo de completude está no registro imaginário. É, eu lembro que você falou muito dessa questão do imaginário com a gente aqui no Rádio Love, Márcia. Com certeza esse registro está no imaginário mesmo. É, muito obrigada por reforçar isso. Acho que o Matheus também concorda com essa fala da Márcia aqui, né? Eu repeti, o desejo da completude está no registro imaginário. E aqui a maravilhosa Andréia Léo Ribas escreveu e também a Maria Andrade mandou palminhas para a Andréia arrasando nessa noite aqui de Rádio Love. Amanda, vou passar a fala para você e na sequência já para o Matheus responder ali aquela pergunta sobre amor, sexo e espiritualidade. Com você, Amanda.
Não, gente, eu tô aqui escutando e aprendendo muito, né? E também me entendendo. Eu venho de um relacionamento de 12 anos e daí e é bem isso, assim, né? Tipo, acabou, pra mim, na minha cabeça, vai pra cada um pra um lado e tá tudo certo, né? Vamos ser amigos e tal. Mas vem também o sentimento de posse, né? Que a gente é ensinado a ter, né, pela outra pessoa, assim, tipo, é meu, as pessoas parecem que não largam, né, o osso, é complicado. E eu também tenho passado por uns processos, assim, de outras formas de relacionamento e tal, por mais que eu me ache bem monogâmica também, assim, bem monogâmica, mas eu acho que depende dos acordos, né, que é feito, assim, acho interessante os acordos que são feitos, porque... Por que não amar simplesmente a pessoa e vai viver, né? Tipo, eu gosto dessa minha particularidade também. Mas eu também gosto de ter as pessoas. Então fica meio confuso. Assim, vai lá, Matheus. Explica lá.
É engraçado que eu tenho acompanhado muito. Vamos pegar aqui a fala da Amanda, depois a questão da espiritualidade, depois a fala ali da completude, que foi boa também. Mas eu estava... Estou ainda acompanhando todo esse movimento que tem crescido das relações não monogâmicas ou das práticas diferentes do tradicional, vamos chamar assim. Por exemplo, em Curitiba, se não me falha a memória, acho que foi em 2017 ou 2018, já não lembro ao certo, abriram duas casas de swing. Né? Então, assim, se está abrindo casa de swing numa cidade tão conservadora como Curitiba, é porque os casais estão procurando. Só que o swing, o que pode ser... horrível para muitas pessoas, horrível assim, é uma prática de gente, sei lá, pecadora, de gente vulgar, de gente qualquer coisa do gênero, ainda é muito, muito criticado, porque o swing, dentro das modalidades não tradicionais, ela é a mais próxima do tradicional, porque a gente veio falar de relações abertas, e aí pegando o que a Amanda disse dos acordos. Até então, ok, o acordo dentro de uma relação, o que, que pode, o que, que não pode, pode sair com outras pessoas, quem são essas outras pessoas? Pode sair mais de uma vez, podem ser amigos, pode ter transa, só beijo, isso são acordos. Mas existe um movimento ainda mais forte que esse, que são das relações livres, que inclusive eles abolem os acordos. O importante é você fazer o que você quer. O que vai colocar a gente enquanto terapeuta de casal em xeque, porque... quebra uma série de coisas que a gente estudou. E a gente que lute, porque esse movimento está acontecendo. Não tem como a pessoa chegar na sua clínica e você falar, não, para, porque isso não é certo. Isso vai contra as regras do relacionamento. Porque quem faz as regras do relacionamento? Quem está se relacionando. Então, se a pessoa vê sentido nisso, ok. Pegando ali o que já me fugiu o nome da ouvinte que disse, do amor, sexo e espiritualidade, energia que ela trouxe. Ela fala
foi
de
Leilani.
Ela fala de linhas espirituais ou religiosas, alguma coisa do gênero. Não sei o que essas linhas dizem. E aí, quem sou eu para meter o bedelho em algumas, enfim, algumas crenças daquilo que é postulado de valores. Entretanto, o que a gente vê a respeito de energia, que eu já estudei a respeito de energia na psicologia, é como Reich. Né? O Reich é o precursor do que a gente chama de terapia corporal, e o Reich fala muito de energia. Inclusive o Reich foi muito criticado na época. O Reich, ele cresceu ali na época, ele se tornou, os seus estudos veio à tona na época do Woodstock, então tinha toda aquela coisa do amor livre. Então ele fala muito da energia do orgasmo, do poder do orgasmo. E ele fala de como a sociedade reprime o corpo. Então ele fala de couraças. A gente se sente todo amarrado por uma série de motivos de censuras e repressões. De acordo com o Reich, a gente hoje não consegue ter um orgasmo do jeito que ele deveria ser por causa dessas couraças, porque a gente se reprime por N motivos, né? Quantas e quantas pessoas ainda não se permitem uma série de coisas na hora do sexo porque não é de Deus, porque isso é coisa de gente vulgar, porque esse tipo de coisa é isso, ou assado. Não se permite nem pensar, né? Porque está todo travado. O Reich fala que o orgasmo é uma liberação de energia. Então, como é que ficaria essa troca? A gente tem que pensar o quanto que a gente está liberando energia de fato, ou o quanto é como se fosse, nem quando a gente vai espirrar, sei lá, num lugar que está fechado, você dá aquele espirro para dentro, o quanto que o nosso orgasmo também não está contido, o quanto que a gente está se permitindo trocar essa energia com a outra pessoa. Não sei o que, que outras vertentes estruturais iriam dizer, mas pensando nessa troca de energia, considerando uma energia essa coisa mais mística, existe a possibilidade dessa troca, mas muitas vezes a gente está trocando muito mais fluidos do que a energia propriamente dita, porque a gente não se permite fazer isso, porque a gente, nossa psique está muito amarrada.